Uma pessoa está perguntando se, quando alguém desencarna de repente, sem se dar conta de que está desencarnando, e que ele passa para o plano astral e lá continua pensando que está vivo, se ele, com o tempo, consegue tomar consciência de que desencarnou. Sim, mesmo que alguém passe para o plano astral sem perceber, como alguém que receba uma anestesia e anestesiado desencarne, então ele pode acordar lá do outro lado sem perceber que desencarnou, porque o ambiente do plano astral corresponde ao ambiente físico. Então ele chega no plano astral, ele mesmo cria a imagem de todas as pessoas que ele conhece, ele cria a casa onde ele viveu, porque no plano astral a gente pensa e as coisas aparecem. Então este indivíduo pode não perceber que desencarnou, e ele continua vivendo no plano astral normalmente. Isto perdura até um certo ponto, mas a uma certa altura, ou o ser se dá conta por ele mesmo que desencarnou, porque ele tem uma alma que pode esclarecê-lo, ou então ele pode encontrar alguma ajuda lá no plano astral que diga a ele qual é a verdadeira situação. Então, por mais que uma pessoa ignore que desencarnou, ela não vai ficar nesta situação eternamente. Ela vai ficar um tempo nesta situação, mas depois ela vai perceber ou ela vai ser esclarecida. E uma pessoa diz que ela tem o seu próprio corpo emocional equilibrado, mas que ultimamente ela tem lidado com pessoas que têm este corpo precisando de muita ajuda, de muito equilíbrio, e que ela tem dificuldade em lidar com o corpo emocional das pessoas. Como trabalhar com elas? É com a alma que a gente trabalha, não é com o corpo. Nós trabalhamos com a alma da pessoa. Nossa alma trabalha com a alma da pessoa. Os corpos são secundários. O trabalho com os corpos vem como uma consequência. Então, se você vai trabalhar com alguém, sendo psicólogo, sendo médico ou psiquiatra, se você vai trabalhar com alguém, você está trabalhando com o ser, com o ser interior. E então você vai ser inspirado, vai ser ajudado, vai ser esclarecido de como lidar com o corpo. Não vai trabalhar com o corpo, você vai trabalhar com o ser, com a alma. E as instruções, a inspiração, as informações ou a intuição virá para você trabalhar com os corpos, segundo o que cada corpo necessita também. Mas, em princípio, você não vai trabalhar com o corpo. Você vai trabalhar com a alma do indivíduo. E por que aqui não se consome doces? O açúcar foi introduzido na alimentação pelas forças involutivas. O açúcar é altamente retrógrado para o desenvolvimento do corpo físico em todos os níveis. E foram as forças involutivas que introduziram isto para aumentar o campo dos vícios da humanidade. Porque o açúcar é um vício. Então você adoça as coisas por vício. Então as forças introduziram o açúcar para aumentar a possibilidade de nós sermos viciados. Interessante como na vida de desperto nós nos iludimos e nós mentimos para nós mesmos, nós encobrimos as coisas que não queremos ver, não é? Nós temos uma autodefesa neste campo muito grande. Mas nos sonhos não é assim. No sonho você não consegue se enganar. Nos sonhos você age como você é mesmo. Você não pode, no sonho, representar uma coisa. Você está agindo no sonho como você é. Então, aqui, uma pessoa que, desejava uma casa muito grande, né? Uma casa enorme, quando nós realmente precisamos de alguns metros quadrados, né? Mas desejava uma casa muito grande. No sonho, ela achou muito estranho ter uma casa muito grande. No sonho, ela encontrou a casa que era dela, que ela fez para ela, e no sonho ela achou muito grande. Então veja que às vezes nós podemos nos olhar no espelho, nos sonhos, que nós aqui desejamos e pensamos que precisamos de uma casa grande, pensamos que é necessário, e no sonho a gente acha a casa muito grande. Temos esta dicotomia, né? Que é bem observar, porque aí nós não estranhamos quando nos vemos em certas situações no sonho, que aqui a gente não entraria nelas. Mas no sonho a gente age como é, não tem como esconder. Então pode ser muito instrutivo. A gente conhece sonhos de pessoas honestas, pessoas que não furtam e que nos sonhos furtam. Nos sonhos, quando podem, pegam as coisas dos outros. Nos sonhos, aqui não. Quer dizer que certas coisas ainda não estão prontas dentro da pessoa. Certos processos de purificação ainda não estão consumados. E nos sonhos se vê isto. E como nós sabemos destas coisas, tem um lado nosso que evita sonhar. Evita porque não gostaria de, num sonho, ver que vai fazer uma coisa errada. Uma coisa que planejou, que já está armada, já está toda pronta, falta só fazer, com todos os argumentos da mente racional, e no sonho a gente vê que aquilo não é para fazer. Então as pessoas evitam um pouco de saber a verdade. Por isso é que a gente sabe como adormecer, como fazer para sonhar, como estar nos sonhos, mas a gente não toma muitas providências. A gente fica sabendo tudo isto, mas continua como era. Isto porque tem receio de ver as coisas como são. E porque algumas pessoas têm problemas na vista. E às vezes até já nascem com problemas na vista. Ao que isso está relacionado? Se a pessoa já nasce com problema na vista, isto se relaciona a ela ter se recusado, em vidas anteriores, a ver as coisas espiritualmente. Os olhos ressentem da gente não ver as coisas espiritualmente. Então, as diferentes enfermidades da vista estão relacionadas com diferentes atitudes que nós podemos ter tomado numa vida anterior ou na mesma vida com respeito à visão. Então, se alguém, por exemplo, vê uma coisa espiritual, mas se nega a seguir aquela visão, ela pode reencarnar míope, por exemplo, porque ela não usou bem a visão física numa vida anterior. Isto não é um castigo, é bom que a gente veja. Isto é uma relação que cada órgão do corpo tem com a nossa vida interior. Isto é uma relação, não é um castigo, uma penalidade. Isto é uma relação que existe mesmo. E uma pessoa está entrando em contato com assuntos muito interessantes da relação dos astros com a vida aqui na Terra. Mais especificamente, está estudando a relação da agricultura com a astrologia. E ele gostaria de saber se, desenvolvendo isto, se ele vai ter uma relação superior com o reino vegetal e com os demais reinos. Nós teríamos que colocar a nossa atividade à disposição do nosso eu interno, colocar o nosso trabalho à disposição da hierarquia, porque aí nós sabemos como lidar com cada coisa, aí nós sabemos o que fazer. Como que a gente vai saber mentalmente se nós devemos aplicar astrologia nas plantas? Como é que você pode saber isso mentalmente? Você só pode saber isto se você fizer esta consulta, se você perguntar isso internamente e se do seu interno vier uma resposta. Aí você está seguro. Agora, mentalmente, você não pode saber isto, a não ser que você intua. principalmente quando se trata de coisas mais sutis, como aplicar a ciência astrológica em um reino vivo, é preciso que a gente pergunte dentro se isto é válido, se isto é oportuno, se isto é atual para nós, se é assim mesmo. E todos nós sabemos que a astrologia existe, que isto influi e influi também sobre as plantas. Então deve haver também um estudo da astrologia sobre as plantas. Mas como estas coisas são delicadas, como estas coisas interferem em muitos processos diretamente, precisa que a gente tenha um respaldo interno. Isto é, precisa que a gente tenha um acompanhamento do próprio mundo interior para errar menos, ou para não errar tanto, ou para acertar em certos casos. E nós não podemos prescindir desse respaldo, porque com esse respaldo, mesmo que a gente se engane, ou mesmo que a gente erre, apesar de tudo, errou. Então, com esse respaldo, nós temos a possibilidade de uma correção, temos a possibilidade de haver uma compensação com esse respaldo interno, com esta ajuda interna. Mas aí precisaria que você oferecesse todas as suas ações, as suas atividades a isto, porque aí você está respaldado, você está acompanhado pelos seus níveis internos, que têm mais visão do que esses níveis mais superficiais nossos. E por que os pássaros aqui ficam em gaiolas? Esses pássaros já chegaram aqui em gaiolas. Não fomos nós que os colocamos, não. E muitos deles nasceram em gaiolas e foram doados para nós já dentro da gaiola. Então, nós recebemos esses pássaros nessa condição e, com a nossa consciência, nós estamos na compreensão de que esses pássaros, se estão em gaiola e se nos foram doados, e portanto nós não vamos soltá-los porque eles não, nem sei se conseguem voar muito ou se sabem procurar alimentos, provavelmente não sabem, porque foram habituados de outra forma. Então nós consideramos estes pássaros que necessitam de um contato humano mais estável. Então há animais que, para desenvolver, para evoluir, necessitam de um contato mais estável com o reino humano, coisa que para os pássaros soltos não é muito possível. Mas para um pássaro na gaiola, pode sim formar um contato com o ser humano. Pode começar a desenvolver naquele animal um germe da mente, ou desenvolver o germe que ele já tem como mente, porque o homem já tem a mente desenvolvida. Então, se nós fomos destinados a acolher pássaros em gaiola, nós procuramos estabelecer com esses pássaros a relação correta e não perder esta oportunidade de ter um pássaro continuamente na nossa influência e não usar isto evolutivamente. Isto é que seria mais grave. Então, se o pássaro já chegou na gaiola, se não é o caso de liberá-lo, porque ele não é capaz de viver livre mais, então eu preciso aproveitar esta oportunidade e fazer um trabalho junto com aquele pássaro. Isto não quer dizer pegar no pássaro, interferir no pássaro, porque com muito magnetismo humano eles podem até morrer. Mas a gente manter um relacionamento com eles, não? À altura desta oportunidade, que é para eles, né? Que é para eles. Então depende tudo da nossa atitude. E uma pessoa pergunta se as premonições nos sonhos são dramatizações mentais. Os sonhos sempre foram considerados um meio de nós adquirirmos conhecimento. Mas estes sonhos que são instrutivos, isto fica um pouco na dependência de com que corpo nós estamos sonhando. Qual é o corpo que está no sonho? Então, fica na dependência disto. Por exemplo, um sonho produzido por reações físicas, isto não tem muito valor instrutivo, não tem muito valor educativo. E nós podemos ter sonhos produzidos até por uma má posição em que a gente se encontra dormindo. Quando a gente não está numa boa posição, aquilo pode produzir um sonho. Então isto é um sonho que foi resultado de uma má posição. Há outros sonhos que são produzidos porque nós não digerimos direito. Outros sonhos são produzidos porque nós fomos dormir muito cansados e esquecemos de nos relaxar primeiro. Então, se você vai dormir muito cansado, sem relaxar, sem se liberar das coisas que estavam te preocupando, isso produz um certo tipo de sonhos. Então, não podemos chamar isto de sonho instrutivo. Então, os sonhos que são produzidos por questões físicas, por questões do corpo, são os sonhos que a gente chama do corpo físico. E eles revelam algum incômodo físico ou revelam alguma situação em que o físico se encontra. Já quando nós estamos com o físico reposando e o corpo etérico começa a sonhar, quando nós começamos a sonhar no nível etérico, quando a origem do sonho não é no físico, mas quando a origem dos sonhos é no nível etérico, nós já podemos começar nos sonhos a ter visões, a visão do sonho. Quer dizer, começa a visão no sonho quando nós não estamos sonhando por causa do corpo físico, mas quando é o corpo etérico que está produzindo aquele sonho. Então aí já é um sonho mais criativo. Criativo no sentido dele criar visões. Agora, para nós termos nos sonhos a visão das vidas anteriores, por exemplo, para nós num sonho ficarmos sabendo a respeito de uma encarnação anterior, aí o sonho do corpo físico e o sonho do corpo etérico não basta, não chega a isto. Para nós termos a consciência de uma vida anterior em um sonho, nós precisamos estar já sonhando com o corpo astral. Porque é o corpo astral que tem um átomo permanente na memória astral, que inclui ali naquele átomo permanente as vidas anteriores. Mas claro, que se você vai ter um sonho a respeito de uma vida anterior no plano astral, claro que naquele sonho vão surgir coisas da sua vida anterior relativas ao plano astral. Você não pode ficar sabendo de certos detalhes espirituais de uma vida anterior se este sonho foi tido no plano astral, porque ali não está isto. Então, você com o seu corpo astral, sonhando no plano astral, você pode sim ter notícias de vidas anteriores, mas certas notícias e não outras. Pode ter até notícias um pouco falseadas, porque no arquivo daquele átomo astral permanente estão coisas relativas à vida emocional das encarnações anteriores. E podem não estar registradas certas coisas mais profundas, mais importantes. Por isso que quando a gente sonha com vidas anteriores, e que é tudo muito nítido, parece um filme, desconfie um pouco. Porque aquilo foi desenvolvido no plano astral, e no plano astral e o corpo astral que está vivendo, que produziu aquele sonho, não está equipado completamente para te mostrar certos detalhes, para reconstruir certos detalhes. Uma vez eu tive um sonho astral a respeito de uma vida anterior, mas o que aparecia no sonho eram só coisas externas. Eram movimentos onde eu tinha andado, que eu tinha sido, que eu estava fazendo. Naquela vida anterior que era mostrada ali, eu não via, por exemplo, meu caráter. Eu não compreendia a intenção daquele tempo. Porque o corpo astral não tem como revelar isto. O corpo astral não tem como reconstruir isto. Precisava que o sonho estivesse num nível mais profundo para eu ter, por exemplo, a informação de como era o meu caráter, não é? Como seria o meu caráter 1000 anos atrás? A não ser que esta informação infiltre aí neste sonho, de um nível superior. Agora, quando nós temos sonhos telepáticos ou sonhos premonitores, isso já não é no plano astral. Se nós temos um sonho premonitor, se nós temos um sonho que antecipa para nós uma coisa que vai acontecer, isto já é um sonho mental. Então nós temos que ter a possibilidade de sonhar no plano mental para termos um sonho premonitor, compreende? Então, para nós termos um sonho que antecipe alguma coisa, que nos avise de alguma coisa, do ponto de vista de ser uma premonição, ou se nós podemos ter um sonho que seja uma transmissão de alguma coisa superior, este sonho precisa se dar no plano mental. No plano astral, nós não podemos ter estas informações de uma forma mais segura. Podemos ter uma deformação disto. Podemos ter uma falsificação disto. Se você no plano astral, num sonho astral, você tem uma premonição, se prepare, porque aquilo não deve ser muito exato, não. Para a premonição ser mais exata, precisa que você sonhe no mental. Que você comece a sonhar, que você tenha uma atividade no plano mental e que o seu cérebro, então, registre aquilo. Então vocês veem que é importante. Nós temos os corpos da personalidade num certo equilíbrio, numa certa harmonia. Porque aí nós vamos para esses níveis quando dormimos. E segundo o nível em que estamos, é a qualidade daquele sonho e é a qualidade daquilo com que a gente está em contato. Agora, quando nós temos um verdadeiro sonho, isto é, quando nós estamos vivendo dentro do sonho, quando nós estamos conscientes dentro do sonho, tão conscientes como estamos aqui, isto já precisa de energia espiritual. Então precisa que a energia espiritual entre no sonho. E aí nós vamos então compartilhar a ação daquele sonho. Então nós podemos agir até conscientemente dentro do sonho. Dentro do sonho nós podemos refletir, podemos decidir coisas, mas isto precisa que haja energia espiritual. Para nós termos um sonho, por exemplo, com respeito a fatos importantes, culturais, históricos, para nós termos um sonho de um simbolismo profundo, isto não basta corpo mental, não basta corpo astral, aí precisa uma energia espiritual, porque aí aquele símbolo, aquele significado, já é produzido pela energia espiritual. Então, se uma pessoa diz, bom, mas eu não tenho nenhum sonho importante, eu não tenho nenhum sonho significativo, eu não tenho nenhum sonho que realmente me guie, me dirija. Você tem que estar vibrando no plano espiritual para isto acontecer. Você tem que estar fazendo uma busca espiritual. Porque se você não está em relação com seu plano espiritual, se você não está em relação, de alguma maneira, mesmo com a sua intenção, se você não está com esta relação, você não pode ter um sonho espiritual. Você não pode ter num sonho um sinal espiritual. Você não está em relação com aquele plano. Você vai ter nos sonhos sinais mentais, sinais emocionais ou outros, mas não um sinal realmente espiritual. Agora, para você ter um sonho que te revele um acontecimento maior, um acontecimento cósmico, para você, através de um sonho, ter uma informação de uma situação do planeta, de uma situação do sistema solar, aí isto tem que se passar em um nível mais profundo. Isto não pode se passar nos níveis normais dos nossos sonhos, a não ser que seja uma informação fictícia, a não ser que seja uma coisa não verídica, não real. Então nós podemos sim ter sonhos com planetas, com estrelas, com sistema solar, podemos ter sonhos dessa natureza, mas eles só são válidos realmente como informação e como vibração quando isto se dá no nosso corpo mais profundo, no nosso corpo mais interno, e não no corpo mental ou no corpo astral. Se nós vamos na nossa vida de sono e de sonho aprofundando, vai chegar aquele momento em que nós estamos sonhando, mas estamos sonhando com o nada. Isto é, nós sabemos que estamos sonhando, sabemos que está acontecendo alguma coisa, mas não há nada registrado. Aí nós estamos sonhando com o nosso corpo muito interno, com um dos nossos corpos superiores. Nós estamos sonhando com o nosso corpo muito mais interno. Isto é, um corpo que não esteja nos níveis materiais. Aí sim nós podemos ter um sonho que nos revela o nada. Um sonho que nos revela uma situação nirvânica, como se diz, não é, na Índia? Uma situação não inanimada no sentido de inerte, mas livre de matéria. Existem sonhos assim. São sonhos que você não vê matéria, você não tem a impressão de que está diante de matéria, nem matéria sutil. Isto é sonho também, mas isto é raríssimo. Então, um Maharishi, por exemplo, poderia ter um sonho nirvânico. Isto é, ele poderia estar no vazio, no nada, e ser um sonho. Percebe? Então nós podemos estar nesses estados sonhando, mas precisa que esse corpo esteja vibrando nesses níveis. Então um sonho pode ser motivo para muito ensinamento para nós, para muita inspiração, para muita transformação, mas precisa ver em que nível nós estamos sonhando, em que nível estas coisas estão se dando. Então, certos sonhos nossos têm condições de nos dar o sinal para nós fazermos um diagnóstico de saúde, por exemplo. Existe uma associação entre os órgãos do nosso corpo e certas situações. Nós não sabemos isto racionalmente, mentalmente não sabemos disso. Mas nos nossos níveis subjetivos, onde esses símbolos, onde esses elementos estão mais livres, sonhando com certas coisas, mesmo no plano astral, nós podemos fazer diagnósticos de saúde. E isto para um médico, isto para um terapeuta, é uma habilidade preciosa. Por exemplo, se num sonho está implicado um volante de automóvel, uma direção de automóvel, aquele sonho veio para te dizer que você está com um hábito ou que você está com um costume, que o sonho vai te mostrar se está certo ou não. Então, se existe uma direção de automóvel ali, o teu mundo subjetivo está te apontando uma ação, um hábito. Isto foi pesquisado em muitas pessoas, em muitos seres que sonhavam, por exemplo, com o volante de um automóvel. E ali queria dizer que ele tinha que mudar de hábito, que aqueles hábitos para ele não servia. Então o nosso mundo subjetivo tem uma linguagem toda própria conosco. Então se você está num sonho mental, você telepaticamente no sonho mental pode compreender que tem que mudar um hábito. Mas se esse sonho se passa no plano astral, você sonha com um volante. Aquilo quer dizer que você tem que mudar de direção. Compreende a linguagem como é diferente em cada plano? Nunca é uma linguagem como aqui. A não ser que num sonho de encontro, você encontre alguém que te instrua no sonho com as palavras daqui, a forma daqui. Mas se é o teu ser interior que está te instruindo, ele não vai dizer para você num sonho mude de hábitos, ele vai te mostrar um volante de automóvel. Um volante ou uma coisa que te sugira que você tem que mudar de direção. E aí foi naquele nível que você conseguiu receber esta mensagem. Você não conseguiu receber essa mensagem num plano mais claro. Você conseguiu ali. Então você vê um volante quase físico. Parece que você está diante do volante mesmo. Foi ali que você conseguiu ter a informação de que você precisa se guiar. Então nós temos que buscar compreender esta linguagem. Então veja, quantas coisas a gente vê em sonhos e pensa que é bobagem. Se a gente está assim, de repente sonha com uma direção de um carro assim na frente, pensa que aquilo não tem sentido, que ele está te dando uma instrução, que ele está te dando um conselho, mas você precisa aprender esta linguagem. Você aprende esta linguagem ou sonhando, ou cultivando sonhos, ou sonhando muito, e depois que as coisas se realizam, aí você vai compreendendo a linguagem, ou então você intui, ou então pela intuição você sabe o que aquilo quer dizer. Em geral, se nós chegamos a compreender um símbolo, basta um. Se nós chegamos a compreender um símbolo, aquilo abre caminho para nós compreendermos intuitivamente outros símbolos. Então não quer dizer que a gente precisa entrar numa escola de sonhos. Não. Você precisa estar atento, precisa prestar atenção e não achar que a vida de sonho não tem importância. E não achar que você pediu um sonho, você pediu uma instrução, e o que aconteceu foi que você sonhou com um copo. Ele diz, mas eu perguntei uma coisa transcendental e sonhei com um copo? É que você não está a par do que significa um copo para você. Você tem que descobrir isto, que é aquele copo mesmo que está te dando a resposta. Mas para isso você precisa ter interesse por isto. Você precisa levar isto a sério, percebe? Você precisa levar isto, às vezes, mais a sério do que uma informação que você possa ter aqui da fonte mais autorizada. Porque o que são as fontes autorizadas aqui? Eu não sei. Mas qualquer coisa que venha dentro de você, um copo, um volante de automóvel, um farol de automóvel, de repente, uma dessas lâmpadas, essas lanternas. Você sonhou hoje? Se pergunta. Vamos estudar o sonho. Não, sonhei com uma lanterna. Pareceu uma lanterna. Foi nada demais. Essa lanterna estava dizendo para você, em termos bem físicos, que você tem que tomar cuidado com o seu modo de olhar as coisas. Você tem que tomar cuidado porque o seu olhar, a sua forma de olhar as coisas, te dá uma luz correspondente ao de uma lanterna, entendeu? Isso não é luz. O teu modo de ver a vida, o teu modo de ver os outros, o teu modo de ver o que acontece, equivale a uma lanterna. Você não vê de uma forma superior. Você vê como uma lanterna te mostra, entendeu? Então, nós temos que dar valor a tudo o que vem no sono. Temos que dar valor a tudo. Porque se a gente acha que não tem importância, que foi uma coisa qualquer, não existe coisa qualquer. Aquilo tem uma importância enorme. Você que não sabe ver. Você que não dá importância para aquilo, porque você não sabe. Os automóveis e as casas são muito frequentes nos sonhos. Vocês veem, quantas vezes nós sonhamos com automóvel? Quantas vezes nós sonhamos com um veículo? Isto é um símbolo importantíssimo. Porque o veículo, qualquer veículo, está simbolizando nós como personalidade. Nossa personalidade não é um veículo para que a energia da alma flua. Então, é muito comum nós sonharmos com veículos. E quando a gente sonha com automóvel, quando sonha com um barco, quando sonha com um avião, isto não é coisa turística. Isso está representando a sua personalidade. Agora, em certos momentos, a sua personalidade está representada por um avião. E você precisa intuir aquilo. Mas para intuir aquilo, você precisa receber aquele avião que chegou no sonho como uma graça. Não sonhei com um avião. Não foi nada de importante. Aquilo estava representando um estado da tua personalidade, aquele avião, como aquele barco, como aquele automóvel. Qualquer coisa que seja um veículo que te locomova, isso está representando a sua personalidade, porque a sua personalidade é o veículo da sua alma. O veículo que a sua alma usa para se transmitir é a sua personalidade. Então, quando aparece um veículo num sonho, aquilo está representando a sua personalidade. Subjetivamente, essa é a linguagem para falar da sua personalidade. Como a casa é a casa do espírito, não? O que é o nosso corpo? Nosso corpo é a casa do espírito, nosso corpo é a casa da alma. Nosso corpo é uma casa para a alma, para o espírito estarem aqui. Então, quando nós sonhamos com casa, ou com detalhes de uma casa, aqui ele está falando de detalhes da nossa personalidade, como, por exemplo, as janelas de uma casa, que a gente olha assim no sonho, uma janela, é uma janela. Aquilo está querendo dizer os teus olhos, aquilo está querendo dizer a sua vista. Uma janela no mundo dos sonhos, no mundo subjetivo, isso quer dizer a sua vista, a sua forma de ver. Você, quando abre uma janela, você abre uma visão. Então é muito importante esses detalhes das casas que aparecem nos sonhos. Agora, segundo o que se foi pesquisando, segundo o que se foi levantamento que se foi fazendo de estudar tantos sonhos, não? Viu-se que muitas pessoas sonham com a porta principal de uma casa. Fica muito evidente, né? A porta principal da casa. E aí, aquela porta principal da casa está ligado com este sentido que é um dos principais e que é um dos sentidos mais frontais, não? Que é a boca. Então você pode estar vendo nitidamente a porta de uma casa, aquilo está querendo se referir a uma sua atividade no campo da palavra, no campo da fala, o que você faz com a sua boca. Entendeu como essas coisas estão relacionadas? Isto é assim naturalmente. Isto faz parte da nossa estrutura. Todas estas coisas fazem parte do nosso autoconhecimento. É que quando a gente vai na escola, a gente fica repetindo as coisas que os outros descobriram, não é assim? Vocês, quando vão para a escola, vocês recebem livros que foram descobertas dos outros, que não tem nada a ver com vocês. A escola devia ser você compreender a sua linguagem, você compreender a linguagem dos seus corpos, você saber qual é a sua forma de comunicar. E para isso os sonhos são imprescindíveis. Sonhos são imprescindíveis. Qual é a escola hoje que tem no seu currículo sono? No entanto, na antiguidade, as pessoas eram postas para dormir quando queriam se autoconhecer, quando queriam conhecer a si mesmas. Então, quando havia realmente escolas espirituais na Terra, porque agora não há mais na Terra isso, agora isso está nos outros planos. Mas quando as escolas espirituais eram na Terra, eram na superfície da Terra, você entrava numa escola espiritual, você ficava ali interno, porque a sua vida de sono, o seu período de sono, era fundamental para você se instruir, para você saber as coisas. Não era só saber as coisas através de sábios. Através de sábios, você tem uma base. Você tem como eles chegaram a certas coisas. Mas o sábio tem que ser você. Porque por mais que Platão tenha sido sábio, é a sabedoria de Platão aquilo. Qual é a sua sabedoria? Qual é a sua forma de ser sábio? O que você precisa saber agora? Quer dizer, aquele sábio pode te ajudar, pode te inspirar, pode estar até te ajudando agora. Mas você precisa alcançar aquilo. Então, quando o indivíduo precisava, quando essa instrução espiritual era dada aqui na Terra, no plano físico, quando você precisava se conhecer, quando você precisava fazer um caminho, o sono era tão importante quanto a aula. Tão importante quanto você ter um contato com o instrutor no plano físico, era você dormir, você se pôr a dormir. Quando isto é importante, quando é importante para você se pôr a dormir para aprender diretamente as coisas, para estar em contato direto com aquilo que você tem que saber, quando você leva isto a sério e quando isto está na sua intenção e no seu programa, então muitas coisas começam a acontecer no sono, muitas coisas começam a acontecer nos sonhos. E uma pessoa pergunta, por que que a gente não usa produtos animais e usa mel? O mel é um produto muito especial, um produto muito misterioso para o homem. E o mel, ele move coisas em nós que nenhum outro produto move. Porque o mel, ele é fabricado pelas abelhas. E as abelhas não são animais como os outros. As abelhas são uns animais que estão num grau, que estão numa situação que não é a mesma do resto do reino animal. Numa colmeia, numa casa de abelhas, existe influência cósmica. Nas nossas casas, nos nossos apartamentos, pode não haver influência cósmica. Uma colmeia, ela é estimulada por forças cósmicas. Claro que forças cósmicas numa proporção que possam ser suportadas aqui nos níveis em que nós estamos. Uma colmeia, ela é receptiva a muitas influências de planetas, de estrelas, muitas influências universais que nem nós captamos, nem sobre nós podem incidir, porque não há condições. Sobre uma colmeia incide. Agora, segundo o que se pesquisou nesse sentido, segundo seres que eram muito coligados com isto, as colmeias se prestam a isto porque as abelhas, de um modo geral, têm energia que corresponde à energia sexual, mas não usam, entendeu? Não se pode dizer que elas reprimam, elas não usam, elas contêm aquela energia. São os únicos seres do reino animal que fazem assim. As abelhas podem procriar como todos os animais, mas a maioria das abelhas não usa isto para procriar. Ela segura isto. Porque na organização da colmeia, são apenas algumas abelhas que procriam. A mãe de uma colmeia é só uma. As outras milhares não usam esta energia. E quando elas não usam esta energia, elas chegam num grau de amor, elas chegam num grau de essência desta energia que nenhum outro ser chega. Veja com que bichinhos nós estamos convivendo, que esses bichinhos são. Eles têm, de uma maneira geral, né, não a rainha da colmeia ou aquelas que reproduzem, que são pouquíssimas, nem os zangões, também que são poucos. A maioria das abelhas tem esta energia, tem capacidade para reproduzir, tem energia sexual, mas não usa. Então, é com esta energia contida, é com esta energia segura, é que elas conseguem entrar com a essência desta energia no reino vegetal. Então, nós podemos ter até uma flor na mão, podemos fazer um chá com uma flor. Você não penetra na essência do reino vegetal como a abelha penetra. Você não consegue chegar à energia do amor que existe numa flor como a abelha chega. A abelha chega numa flor e, porque ela tem a energia do amor nela contida, nela concentrada, ela chega na flor, ela encontra aquilo que corresponde à energia do amor na flor, coisa que nenhum de nós consegue. Você consegue chegar ao aroma de uma flor, nas energias de uma flor para fazer medicamento, mas no amor cósmico que está ali, expresso naquela flor, você não chega. Você pode achar aquela flor bonita, se for um artista você vê beleza naquilo, mas nada disso é o que as abelhas encontram ali. As abelhas encontram ali o amor como ele é no reino vegetal. Quem de nós pode chegar a isto? E quem de nós pode chegar realmente na essência desse amor cósmico? Neste planeta, só as abelhas. Então vejam que são seres muito especiais no reino animal. Agora, como isto tem toda esta história, vocês imaginam que alimento é o mel. Porque o mel foi retirado das flores por seres que são amor. O mel é todo amor. Se víssemos as coisas, o que que na superfície desta terra representa o amor? O mel. E é a coisa que a humanidade mais precisa de amor. Não só receber amor, amor puro, né? Amor do reino vegetal, do reino animal, amor cósmico. Não só receber o amor, mas entrar em contato com este amor. Saber o que é o amor. Isso, de alguma forma, nós ficamos sabendo através do mel. E como essas coisas têm efeito subjetivo, como essas coisas têm efeito oculto, nós não sabemos se aquela colherinha de mel que nós estamos tomando, ou aquele tanto de mel que nós estamos usando, não está mantendo em nós muitas bases que nós precisamos dela para muitas coisas que nós consideramos importantes. Isto é um esquema que não é deste planeta. Isto é um esquema que vem de um outro planeta, que vem de Vênus, que é um planeta que representa no sistema solar o amor. Então isto tudo está muito ligado. E assim como elas são totalmente abertas a isto, assim como elas são totalmente receptivas a isto, nós, entrando em contato com este produto, entrando em contato com este símbolo, e tendo este símbolo não como um alimento como os outros, porque não é um alimento como os outros. Como as abelhas não são um animal como os outros. Fazem parte do reino, mas não são como os outros. Elas vivem num esquema que não é desta terra. Estão aqui dando um exemplo de amor como a humanidade não conhece. Como a humanidade, para conhecer, tem que entrar em níveis muito profundos. Tem que entrar, pelo menos, em nível de alma. Mas em nível de personalidade, aquilo não existe. Se vocês observarem o comportamento em uma colmeia, se vocês observarem uma colmeia deste ponto de vista, vocês vão ver que aquela vida grupal ali, ou aquela vida comunitária, ou aquela vida coletiva, ela é este amor. Por que que as pessoas admiram tanto o trabalho nas colmeias? Por que que admiram tanto o trabalho das abelhas? Porque quem começa a estudar apicultura, quem começa a observar estas coisas, vê ali uma perfeição de trabalho. É este amor que cada uma delas tem retido, é o que forma isto. Então o ambiente numa colmeia é realmente um ambiente de amor que nós não encontramos em nenhuma casa humana. Mesmo que haja amor dentro de uma casa humana, como há tantas famílias onde há amor, há casas onde há amor, há lugares onde há amor, mas nada se compara com isto. Precisava que nós entrássemos numa colmeia e que tivéssemos uma percepção mais profunda para ver o que é um ambiente de amor, para ver o que é o amor em um ambiente. Quando a gente vai chegando perto e ouve certos sons, sente certas vibrações, sente certos aromas perto das colmeias, aquilo tudo são materializações, são exteriorizações deste amor que existe lá dentro. E lá dentro você não encontra as abelhas fazendo sexo, encontra? Não, não existe isso lá. São algumas encarregadas disto. E elas estão aqui representando o amor. O maior símbolo de amor que existe nesta terra, se você vai considerando o mel, ou as abelhas, ou isto tudo, de diferentes pontos de vista. Agora, o trabalho energético disto para nós não é uma energia que nos faça ficar mais fortes, por exemplo. Quem toma mel para ficar mais forte está perdendo uma grande oportunidade. Porque a energia que o mel nos dá não é para nós ficarmos mais fortes, não é para nós engordarmos. A energia que o mel nos dá é aquela energia que o nosso corpo precisa, que o nosso corpo necessita para estar ali como um bom veículo da alma. A energia do mel, a energia desse alimento, não é para nos dar força física, não é para nos dar vitamina, não é para nos dar tudo aquilo que você analisa o mel e vê o que aquilo tudo tem. Aquilo está te dando força, aquilo está dando para o seu corpo uma força que permite que a alma ali fique ancorada. Esta energia, ela não é física, evidentemente, ela não é só física. Se vocês forem analisar o mel no laboratório, lá não dá nada disto, porque aquilo não é físico. Mas esta parte do mel que não é física é o que os nossos corpos sutis necessitam, precisam, para aplicar, para usar no nosso corpo físico, usar o nosso corpo físico como veículos. Já estaria em tempo de nós compreendermos essas irmãs, sabe? De nós sabermos o que isto significa, e de nós sabermos o que significa uma colmeia, de nós sabermos o que representa um trabalho de apicultura, o que representa o trabalho com as abelhas. Já estaria em tempo de nós conhecermos isto e de nós reconhecermos isto, para podermos estar neste mundo misterioso, neste mundo oculto, neste mundo de um certo tipo de alimentação. Se você entra em sintonia com uma coisa assim, você pode entrar numa sintonia diferente com os alimentos, através disto, através deste alimento. Então você passa a ter uma relação com os alimentos, você passa a ter uma relação alimentar completamente diferente. E cada alimento contém muitas coisas que nós não conhecemos. Assim como o mel é um símbolo de tantas coisas, os cereais são símbolos de outras tantas. Os grãos são símbolos de outras tantas. As verduras são símbolos de outras tantas coisas. Então, se nós fôssemos dormir corretamente, nós iríamos descobrindo essas coisas, iríamos entrando em contato com estas coisas. Mas como isto tudo se afastou do plano físico, passou para os outros planos, não? Então, isto tudo se dá no nível das almas, no nível das mônadas. Mas quem faz o caminho espiritual no plano físico, quem faz o processo espiritual no plano físico, é bom que entre em contato, que fique sabendo ou que recorde. Porque muitos de nós vivemos na antiguidade, mas esquecemos disso. Nesse momento podemos estar recordando, né? Uma coisa que já sabíamos, que a nossa alma já sabia. Está recordando estas coisas. Isto é muito importante quando nós lidamos com plantios, quando nós lidamos com cozinha, quando nós lidamos com os reinos, né? Isto é muito fundamental. Mas a base de tudo isto é que nós temos que considerar o sono a porta aberta para todas estas coisas. Porque desperto só mesmo vindo uma canalização. Só mesmo vindo uma coisa canalizada, ou só mesmo vindo uma coisa do nível intuitivo, uma coisa vinda da alma. E essas coisas sendo amadas, essas coisas sendo respeitadas, estas coisas sendo consideradas, abrem caminhos para estas outras coisas internas irem acontecendo. As abelhas representam também o primeiro raio, né? As abelhas representam também a vontade e poder aqui na Terra. E nós não sabemos no campo ancestral, nós não sabemos no inconsciente, não, como é que uma abelha chega a picar alguém. Aquilo tem uma função. Aquilo tem uma função. Nós precisamos compreender estas coisas. Nós precisamos compreender, precisamos entender. Aquilo é um primeiro raio que é colocado em movimento por algum tipo de reação. Nós também desencadeamos reações. E esses seres têm uma percepção muito além da nossa. Então nós não sabemos se uma picada não é uma defesa. Não sabemos se uma picada não está transmutando alguma coisa, não está transformando alguma coisa. Ou está sendo um instrumento para nos mandar para outro mundo.